estamos em mais um episódio do podcast da Rede Valentes e hoje nós vamos comemorar o dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Preta, Latino-Americana e Caribenha. E por que não lembrarmos também das indígenas? Eu sou Fernanda Mendes e estou com Mariana Janeiro e com Dé Bastos, do projeto Criando Crianças Pretas.
Olá! Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende do horário aí que as pessoas estão assistindo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mariana Janeiro, sou uma das fundadoras da Rede Valentes, sou suplente de deputada federal, secretária nacional de mobilização do Partido dos Trabalhadores, mãe, filósofa, feminista e amiga da Dé e da Fer. E mulher negra nesse Brasil, que não está fácil para ninguém. E queria agradecer a Dé, que eu vou pedir para se apresentar, e já vou agradecer pela disponibilidade, viu, querida?
Olha, que luxo estar aqui, né, cara? Eu sou Dé Bastos, sou publicitária, sou mãe, sou uma mulher preta com letramento tardio. Saber que eu descobri que eu era uma mulher preta depois dos 30 anos fez toda a diferença na minha vida. E é isso, eu criei o Criando Crianças Pretas para que seja uma ponte, sabe? Para construir essas pontes, é que a gente possa dialogar sobre essas coisas. É, não tem verdade absoluta, não tem resposta pronta para nada, tem só uma pessoa querendo mediar diálogos e conversar. E sabe que isso é muito doido, eu nunca falei isso para vocês, mas uma das primeiras vezes que eu quis transformar essa iniciativa em alguma coisa pública foi com você, Mari, lembra? Que eu lá no fórum feminista, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Não sei se você lembra disso.
É verdade, gente, eu sou uma pessoa antiga. Meu Deus, estou me sentindo uma tia, não. Tia de projetos.
Você estava do meu lado, lá da minha mãe, você entrou na primeira fileira do fórum, com o bebê no colo, mamando, maravilhosa.
E aí eu lembro que eu estava sentada ali, você começou a falar sobre os vários feminismos. Essa já era uma inquietude de transformar o meu know-how em comunicação para alguma coisa útil dessa vida. E aí já estava naquela inquietação, lembro de ter falado para você. Falei, Mari, conta comigo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero usar isso. E aí você falou, vamos fazer alguma coisa. E aí eu lembro que saí dali, eu tinha um projeto sobre uma rede de apoio materno, só que aí as questões raciais foram ficando maior do que a minha maternidade.
O trabalho, ele é muito árduo, né, assim, ele é árduo e é inglório, na grande maioria das vezes, porque a militância tem todo um trabalho invisível, né, que poucas pessoas veem, que é extremamente pouquíssimo valorizado, né, e aí quando a gente tem esse tipo de feedback, né, quando você fala, porra, te vi lá e você falou e aquilo... Né, aumentou a minha inquietude sobre, né, as questões raciais. E assim, o sentir que eu preciso me mover também é o que paga grande parte desse trabalho invisível que a gente faz. Né? É muito gratificante e é extremamente compensador. É ver que a gente, de fato, consegue deixar um legado.
O grande legado é sobre fazer alguma coisa, sobre ver uma... E a inquietação. Assim, eu lembro muito das suas falas. Lembro muito de uma mulher que pegou e falou assim, como é que eu faço para convencer a minha empregada? Uma coisa assim, como é que eu faço para convencer a minha empregada de que ela é uma mulher negra? Foi alguma coisa parecida, né? Como eu ensino para ela? Aí eu lembro que você olhou para a cara dela e falou, por que você não se dá o trabalho de ensinar entre os seus? Por que você está querendo salvar ela lá no lugar onde ela está conforto? Por que você não fala entre os seus? Isso, eu falei, velho, é isso, é falar entre os meus. Então, eu pegar aquele mesmo público que estava ouvindo sobre maternidade, que estava querendo fazer uma educação consciente, falar, vem cá, né, que agora a gente vai falar de racismo.
As pessoas, principalmente as pessoas brancas, né, elas têm dentro de si o complexo do branco salvador, né? Eu preciso salvar as pessoas que estão num subemprego, eu preciso salvar as pessoas pretas, eu preciso salvar as mulheres negras, e assim, né, gente? É, agradeço a boa intenção, mas infelizmente de boa intenção o inferno tá lotado. Então é muito mais fácil dentro dessa lógica antirracista você aplicar a prática antirracista entre os seus e deixar que os pretos se resolvem, né?
As pessoas ainda não entenderam qual é o seu lugar, o seu espaço, né? E de que forma que elas podem ajudar ou não para que a gente possa se tornar realmente pessoas antirracistas. E aí, gente, eu quero trazer aqui para a conversa, né? Porque, como eu disse, a gente está comemorando aí dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Preta, Latino-Americana e Caribenha. Qual é a importância dessa data, a partir de que contexto histórico?
A gente precisa primeiro contextualizar, né? Quando a gente fala de Latino-América e Caribe, o brasileiro, infelizmente, ainda tem uma visão bastante restrita do que é a Latino-América, né? E o Caribe, de fato. Quando a gente fala de América Latina, nós estamos falando de um conjunto bastante grande de países e de territórios que ainda não são considerados países, né? Então, a gente está falando da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, de Cuba, do Equador, de El Salvador, da Guatemala, do Haiti, de Honduras, de México, da Nicarágua, do Panamá, do Paraguai, do Peru, da República Dominicana, do Uruguai e da Venezuela. Tudo isso, América Latina e Caribe, mais alguns outros territórios que ainda não se... Enfim, não viraram um país, propriamente dito. Então, quando a gente fala de mulheres latino-americanas e caribenhas, nós estamos falando de mulheres de toda essa região, que é uma região absolutamente plural, diversa em língua, em cultura, em aspectos físicos, é tudo muito diferente, porque a branquitude gosta muito de colocar as pessoas negras e latinas como se fosse, todo mundo fosse homogêneo, né? Todo mundo é igual, todo latino pensa igual, todo preto pensa igual. Então é muito bom a gente dar nome aos países latino-americanos, caribenhos e os outros territórios, para que a gente consiga entender, quem não conhece esses países, mas assim, entender que nós estamos falando de uma extensão territorial gigantesca. Gigantesca, que compreende uma multiplicidade, uma diversidade muito rica. Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala de América Latina e do Caribe. Então, muito bem. Agora, falando mesmo do dia 25, né, acontece que em 92, se não me engano, algumas mulheres organizaram o primeiro encontro de mulheres negras, latinas e caribenhas na República Dominicana, em Santo Domingos. Agora, eu só não vou saber se Santo Domingos é uma cidade, se é um estado, né, mas em Santo Domingos, que eu não me recordo agora. É uma cidade. E aí o que acontece? Nesse encontro que elas fizeram, elas discutiram uma série de coisas que a gente discute até hoje, né? Raça, classe, gênero, e dentro disso, sobre o racismo, sobre o machismo, e assim, pensando em ferramentas, em formas de abrir esse debate e de combater essas coisas. E aí, desse encontro, surgiu uma rede que existe até hoje, que atua até hoje, e desse encontro nasceu o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é comemorado todo dia 25 de julho e foi reconhecido pela ONU no mesmo ano desse encontro, ou seja, em 92. Trazendo para o Brasil, Dilmãe, querida, saudades da minha ex, transformou essa data do dia 25 de julho em uma data dentro do calendário de comemorações nacionais do Brasil. Então, desde 2014, o dia 25 de julho, aqui no Brasil, é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. E aí, para quem não sabe, né, Teresa de Benguela foi uma líder quilombola que viveu no século XVIII, e quando o companheiro dela morreu, ela se tornou a rainha do quilombo, né? E sob a liderança de Teresa de Benguela, a comunidade negra e também a comunidade indígena que morava dentro do quilombo resistiu à escravidão e às investidas dos senhores por duas décadas. Então, o quilombo, ele sobreviveu até 1770, mais ou menos, quando foi destruído, né, as pessoas foram mortas, etc e tal. Então, o dia 25 de julho, aqui no Brasil, faz homenagem, né, rende homenagem a Teresa de Benguela e a mulher negra, né? E eu acho importante, né, trazer o nome de Teresa de Benguela nesse dia, aqui no Brasil, porque tem uma frase dentro do movimento negro de mulheres, né, que é muito significativo, que diz que nossos passos vêm de longe, né, e é justamente por isso, é para lembrar a matriz dessa resistência negra feminina e feminista, por essência, né, que a gente tem no Brasil, porque assim como Teresa de Benguela, existiram e existem, né, muitas outras mulheres que são importantes para a nossa história, que têm trabalhos impecáveis, trabalhos muito bem estruturados, seja dentro da academia, seja no movimento social. E assim, e trabalhos que realmente inspiram, né? Trabalhos que deixaram um legado e que a gente, enquanto mulher negra contemporânea, né? Enquanto mulher negra, assim, dentro desse espaço-tempo que nós estamos hoje, a gente precisa reverenciar, e mais do que isso, a gente precisa dar visibilidade a essas mulheres que vieram antes de nós, que não tiveram as mesmas oportunidades de comunicação e que nós temos hoje, mas que nós é a nossa obrigação trazer essas mulheres para dentro do nosso contexto, né? E aí, quando eu falo dessas mulheres, só para registrar, para deixar alguns nomes aqui, eu falo da Teodosina Ribeiro, da Benedita da Silva, da Leci Brandão, tem a Chiquinha Gonzaga, a Ruth de Souza, a Elisa Lucinda, a própria Conceição Evaristo, a Sueli Carneiro, tem a Carolina Maria de Jesus, a Elsa Soares, enfim, Lélia Gonzalez, tem um monte de mulheres pretas que vieram antes da gente, que abriram caminhos, a Nilce da Silveira, Dona Ivone Lara, né, que abriram os caminhos para que a gente pudesse estar aqui hoje, né, e é por isso, e só fechando a minha fala, que nós, enquanto mulheres negras contemporâneas, sabendo das mulheres que vieram antes de nós, né, das nossas antepassadas, sabendo de tudo que elas lutaram para que a gente estivesse aqui hoje falando com todos os dispositivos que a gente tem hoje, toda vez que a gente achar que a luta não é para nós, toda vez que a gente se vê imóvel ou assim, muito perto da inação, né, que a inação anda muito junto da omissão, né? Toda vez que a gente se vê nesse lugar, a gente precisa se perguntar e se questionar com muita honestidade, né? Se a gente não luta hoje, se eu não me movimento hoje, se eu não faço um enfrentamento hoje, quantas outras gerações eu vou estar condenando amanhã? Então, mulher negra no Brasil não tem a opção de não ser resistência. Então, essa é a importância do dia 25 de julho.
Então, vamos começar a falar de criando crianças pretas? Porque o que está acontecendo? Eu tive um processo muito intenso no último ano, né? Sobre essas observações, sobre esses estudos. Eu parti de um zero, de um quase zero, para um acúmulo muito grande de informação, de leitura, de estudo e tal. E aí, então, tudo aconteceu nesse último ano. Logo no comecinho do processo, eu entendia demais essa importância da criação, essa importância de você criar crianças com autoestima, com referência e todas essas coisas. Mas aí, nos últimos meses, começou a me bater uma, assim, do quão perigoso é também essa criação, esse quilombo que a gente faz dentro de casa com as crianças. O perigo desse empoderamento, que é extremo também. Porque se dentro de casa você diz para essa criança que ela é linda, que ela é maravilhosa, o que é verdade? Ela é linda, ela é maravilhosa, o cabelo dela é lindo. Quando ela abre a porta, que ela dá de cara com a sociedade, a primeira coisa que a sociedade diz para ela é que isso tudo não é verdade. E eu fico tenho ficado muito preocupado com a saúde mental das crianças pretas, especificamente com o que a gente está falando aqui, sobre como é que a gente faz a dose certa. Porque a gente precisa empoderar, a gente precisa fortalecer essa autoestima, a gente precisa contar para essas crianças que a gente vive numa sociedade machista e racista, mas como a gente faz isso sem criar esse ambiente que é só interno? E sem como é que essa criança lida quando ela sai lá fora, né, do quilombo que a gente criou dentro de casa e dá de cara na escola? As pessoas não têm ideia do quanto a escola é hostil e cruel com uma criança preta. E a gente estava falando aqui sobre criança preta e gorda, né? A gente estava falando sobre, antes, um pouquinho antes, a gente estava falando sobre essa coisa do peso, né? Como é que é a vida de uma menina, a gente está falando sobre o Dia da Mulher Negra aqui, como é que é a vida de uma menina preta e gorda na escola? Então, é muito além do que essas discussões sobre conceitos que a gente fala sobre racismo. E foi muito por isso que eu fui fazer o Criando Crianças Pretas, para entender como é que esses processos começam e para tocar as pessoas. Porque quando você começa... Eu fiz uma pesquisa esses dias no Criando Crianças Pretas e depois descobri que tem até um estudo científico que comprova isso. Eu perguntei para as pessoas assim, você é racista? Aí a pessoa, 95% das pessoas disseram, não, eu não sou racista. Mas aí eu perguntei, tá, mas a sociedade que a gente vive, ela é racista? Aí sim, 89% disseram que a sociedade é racista.
Sim, tem um estudo, e o Brasil é um dos pioneiros de pessoas que mais se dizem não racistas e pioneiro nos casos de racismo.
Essa conta, amiga, me explica essa conta que 89% sabe que a sociedade é racista, mas 95% diz que não é racista. Eu acho uma piada pronta muito boa, mas aí eu peguei e falei assim, vai, por que que eu comecei a falar de criança? Porque, no mínimo, todos nós já fomos ex-criança e muitos de nós temos crianças. Então, tem coisas que a gente não faz pela gente como adulto e que eu percebo que a gente faz por uma criança. Então, tem processos... Eu tenho uma amiga maravilhosa que diz uma frase que a consciência dói.
Consciência é uma coisa que dói. E só vou te cortar, mas é, você já volta. Quando você fala, né, de criar uma criança com muito, uma criança preta com muita autoestima dentro dessa bolha quentinha, bonita, empoderada... A gente esquece de criar essa criança para o mundo, que não é essa bolha, que as pessoas não gostam de preto. Então, criar uma criança empoderada é também criar uma criança consciente. E a gente não está pronto para criar uma criança consciente, porque a consciência dói e a gente não quer que os nossos filhos sofram. Esse, eu acho que é um dos entraves também.
É, né? Exatamente isso. Mas foi por isso que eu comecei a falar de criança. Porque é isso, tem coisas que a gente não faz pela gente, tem processos de conscientização que a gente não passa, que não dá para lidar com isso, mas que você é obrigado a lidar quando você tem um filho. Então, essas bolhas todas, né? Porque todos nós também estamos dentro de uma bolha falando da bolha do outro, né? É um bando de... um grande condomínio de bolhas. Então, porque esses processos precisam ser pensados em quais são as próximas gerações que a gente está criando. Você falou isso no final da sua fala sobre, da sua aula sobre o Dia da Mulher Negra, que é isso, o que, que a gente está fazendo agora para um futuro que a gente quer entregar daqui a pouco para as próximas gerações. Então foi muito nesse lugar que eu comecei a falar da criança, sabe? Muito nesse olhar, meu, a gente precisa agir, a gente precisa passar por esses processos de conscientização, porque essa conta é muito difícil, que ao mesmo tempo, de novo, ao mesmo tempo que você tem que contar para uma criança preta que ela é preta, que aí você tira um peso das costas dela, porque quantas vezes eu, não sabendo que era uma criança preta, eu me senti rejeitada, me senti burra, me senti feia, porque eu não entendia que estava inserida dentro de uma sociedade que era racista, então o problema era só meu, o peso era só meu. Quantas vezes alguém já não ouviu, você tem que ser duas vezes melhor, e aquela criança nem entendia por que ela tinha que ser duas vezes melhor. Então, é muito importante você conscientizar essa criança, mas, ao mesmo tempo, como não criar? A criança não tem que ser ativista. A criança não tem que ser militante. Eu fiquei apavorada com um vídeo americano que eu vi de uma menina gritando na rua, sem paz, sem justiça. E eu fiquei muito desconfortável, porque uma criança não precisa passar por esse tipo de situação, né? Então, como é que a gente faz essa conta? Essa conta é muito difícil. E aí foi assim que começou, foi com essas inquietudes que começou mesmo criando crianças pretas.
Foi importante eu ter uma família que me deu subsídio. E eu acho que é esse o lugar, na verdade, né? E de fato, se a gente quiser empoderar as crianças, é muito além do somente a gente falar que ela é linda, assim, né? É, preparar ela para estar nesse mundo, porque senão vira uma hipocrisia, né? Porque o mundo, ele não tá... Ela tá preparada para entender que ela é bonita, sim, né? Ela entende a beleza dela. Ela pode reconhecer a beleza dela. Mas o mundo lá fora é padrão que não é o padrão dela, né?
E você sabe, Fê, sobre isso, que assim, não é que a gente não vai dizer isso para as crianças, mas a gente não vai dizer só isso. O que eu sinto que acontece muito com essas discussões é o esvaziamento dos conceitos, né? É como tudo é tratado de uma forma superficial. Então, os pais e a grande parte das famílias hoje entendem que este é o criar crianças pretas é dizer que o cabelo delas é bonito. E fica só nisso. Então, assim, as pessoas sempre perguntam para mim como é que eu crio um filho antirracista sendo antirracista. E ser antirracista não é só seguir pessoas pretas no Instagram. É fazer esse tipo de provocação, é fazer esse tipo de estudo. Então, as pessoas precisam parar de achar que encontram respostas prontas na internet. E muitas dessas famílias estão fazendo isso desse jeito.
Mas aqui,
então, dá só um boneco, dá só um livro, pronto.
Eu acho que cabe também uma autocrítica ao movimento negro, à esquerda, na geral, né, na internet, porque a gente ficou muito preso à questão da identidade. Né? A gente, por muito tempo, achou que o empoderamento ele estava na lacrosfera, né? que bastava lacrar, que a estética da lacração era o suficiente para fazer a libertação do povo negro a níveis políticos e sociais, né? Para além, foi a libertação do povo negro aqui no Brasil em sentido estético, para quem tem acesso a essas transformações estéticas proporcionadas pela lacrosfera. Fora desse quadrado do acesso aos mecanismos de melhoramento estético, vamos colocar assim, tranças, bagulho, uns turbante, fazer os negócios no cabelo, alguma coisa assim, cuidar do cabelo, fazer a rotina capilar, etc e tal, passar pela transição capilar, enfim, tudo isso, né? Para quem não tem acesso a isso, para ficar bonito, para dar o close, para se sentir bem consigo mesmo esteticamente, o que que a gente oferece? Né? Qual é a alternativa que a gente oferece para todos os outros pretos e pretas, para que eles se emancipem, para que se amem, para que se entendam enquanto pessoas negras dentro do Brasil? A gente não oferece nada e não existe espaço vago em lugar nenhum. Se não somos nós que vamos oferecer alguma coisa, alguém vai oferecer alguma coisa. E é a branquitude que vai oferecer alguma coisa sempre. Então, quando a gente cai nessa questão do identitarismo, vou colocar assim, é muito complicado, porque a sedução que a gente tem para esvaziar, para a gente caber só no estético, é muito grande. Porque quem é que não quer se sentir bonito? Porra, todo mundo quer se sentir bonito, ainda mais numa branquitude hegemônica que a gente tem no Brasil, que é uma coisa louca. Todo mundo quer se sentir bonito, mas a gente não precisa só se sentir bonito. A gente tem que ser livre. E a liberdade não está só no ambiente estético, não tá só na lacrosfera. Mas também a liberdade não tá só em entubar livro acadêmico em cima das pessoas, porque é outra coisa que as pessoas não têm acesso. Eu, no começo a gente tava brincando que eu tenho um hobby louco de ler? Tenho! Eu posso gastar R$400 de livro na Amazon, mas sou eu, né? Então a gente também não pode ficar entubando teoria acadêmica em cima das pessoas para falar, olha, você só vai ser livre se você estudar. Porque também não é assim que funciona. Então, eu acredito muito no que eu faço e no que você faz, no que a rede se propõe a fazer, que é, grosso modo, educação popular. É falar com as pessoas de uma forma que as pessoas nos entendam. Porque, enfim, a estética está muito longe porque custa muito caro. A educação está muito longe porque custa muito caro. O que a gente tem é o famoso nós por nós. Então, a gente tem que se aproximar dessas pessoas falando da forma com que elas nos entendam. No que ela nos entende. Então, aqui cabe uma autocrítica a todo mundo que está fazendo a resistência negra, né? Porque, para além de tudo que a gente está vivendo, de toda a questão da pandemia, etc. e tal, a tragédia do povo negro acontece no Brasil muito antes da pandemia. A desgraça acontece fora da internet e a solução não virá da internet. Se a gente não for ganhar esse povo nos territórios onde eles moram, o povo preto não vai se emancipar, porque primeiro não vai se reconhecer como preto, não vai se reconhecer como povo.
Acho que entra aí uma coisa que a gente também costuma conversar muito sobre o entender o que é o empoderamento. Fica muito naquela coisa da palavra ser uma palavra bonita, forte, mas o contexto real do que significa ser empoderado.
Empoderamento virou você conseguir usar o cabelo, né? Empoderamento é igual transição capilar. E eu tenho muito ranço do que fizeram com essa palavra, né, cara? Mas enfim. Essa coisa que a Mari estava falando sobre. É muito isso, né? Sobre esse esvaziamento das questões. E aí me vem muito uma questão. Me vem muito preto negro, né, velho? Eu não aguento mais responder se é preto ou se é negro. É sério que todo problema do racismo a gente resolveria sabendo se a gente deve chamar as pessoas de preto ou negra.
Se as pessoas se apegam nesses mínimos detalhes semânticos da coisa, né? Porque há ainda a ideia introjetada nelas de que o racismo é algo anormal. Que o racismo, ele é só agressão física, ele é só violência direta, ele é só agressão verbal. E aí dá tempo da gente ficar fazendo essas discussões menores, semânticas, né? Se as pessoas realmente quisesse entrar na luta antirracista, para realmente entender que nós estamos falando, como você colocou, de algo que estrutura e que constitui as nossas relações e as nossas ações conscientes e até as nossas ações inconscientes, a gente estaria em outro patamar da discussão. Se as pessoas entendessem que o racismo é a forma onde a nossa... É a forma onde se dá a nossa dinâmica social brasileira, através do constrangimento da pessoa negra na esfera econômica, política e subjetiva, a gente não estava nessa discussão de preto e negro. Então, falta esse aprofundamento, falta esse entendimento, falta... E aqui, assim, eu falei que não vale dar livro para as pessoas, mas aqui falta sentar a bunda um pouco na cadeira, quem puder e quem tiver essa disponibilidade, para ler uma Shirley Bembe, né? Para ver, para ler uma Sueli Carneiro, para falar, porra, ser preto no Brasil é uma desgraça. Ser preto no mundo hegemônico é branco, é uma desgraça. Ser preto é ser sinônimo de ser um alvo. As pessoas entenderiam que o que a gente precisa discutir vai muito, mas muito além dessas questões menores, que parece que o Brasil patina em questões menores, né? Pode turbante, não pode turbante, é preto ou é negro?
Mas para mim, isso faz parte dessa do desafio maior do combate ao racismo, na minha humilde opinião, que é a negação do racismo. Para mim, isso não é inocência, para mim isso não é. Para mim isso é a forma sistêmica como isso continua funcionando como uma engrenagem perfeita. Então é isso, esse tipo de discussão, esse tipo de nonsense quando a gente está falando do que realmente é o racismo, muito além da ponta do iceberg, que é a manifestação do ódio, as pessoas não se colocam como racistas porque elas não são capazes de me xingar por o nome de um bicho. Então, logo, eu não sou racista, e aí o seu racismo segue lindo e pleno, se funcionando a pleno vapor dentro dessa estrutura que a gente tem no Brasil. Isso é muito complicado, porque essa conta é muito difícil. Que ao mesmo tempo que eu concordo com absolutamente tudo que você fala sobre identidade, meu, eu tenho 36 anos de idade, eu descobri a minha identidade há menos de 10 anos. Então, é um processo quase... O letramento, ele é uma coisa que acontece com a criança. E a gente é super paciente quando uma criança está aprendendo a fazer as coisas, né? Às vezes, eu sinto que com 36 anos de idade, eu me sinto, às vezes, uma criança de 10 sendo alfabetizada.
A identidade, ela não é um problema. Ela é uma armadilha. Na verdade, assim, a gente está discutindo identidade porque a gente está discutindo uma coisa posta pela branquitude. A gente quer fazer saídas dentro das armas do opressor. Então, assim, é muito complicado para a gente sair dessa armadilha que é a identidade, mas ao mesmo tempo a gente não pode abrir mão dela. A gente não pode abrir mão dela, porque a gente precisa se ver. A gente precisa ser visto. A gente precisa se reconhecer. Então, assim, ele é sofisticado. A gente precisa explicar o colorismo, por que que pessoas de pele negra mais escura sofrem um racismo mais agressivo do que pessoas de pele negra clara. Esse é o nível da sofisticação racista do Brasil.
É tão sofisticado que coloca, que eu estava lendo o Sueli Carneiro esses dias, que nos libertou, nós negros da pele clara, de ver... Foram muitos anos para poder botar esse povo todo se entendendo como preto. Vamos caminhar para frente. Porque, meu, é muito sofisticado. É exatamente isso. Essa questão do colorismo, ela ganha umas dimensões gigantescas e só fazem com que a gente perde enquanto unidade, enquanto luta junto, sabe? É exaustivo, né, Maria? Eu não sei se vocês sentem isso como mulheres negras, mas eu não sei se essa era uma das próximas perguntas, né? Como é ser uma mulher negra no Brasil? Véi, pra mim é a síntese do cansaço, da exaustão.
Eu tô rindo, mas rindo de nervoso.
Dá um passo pra frente. É como se você desse um passo pra frente e três pra trás, sabe? São pequenas vitóriazinhas e gigantes derrotas, assim. E é uma luta contra a invisibilidade, é uma luta contra o próprio feminismo branco, é uma luta contra o patriarcado, é uma luta... É muito opressor. A opressão vem de uma palavra que tem muito sentido nas últimas semanas, que é sobre essa coisa de não conseguir respirar. A opressão, ela vem disso, né? Ela vem de você se sentir esmagado, exprimido. E para mim, nada é mais opressor nessa sociedade que a gente vive do que ser uma mulher negra. Eu sou, meu sobrenome hoje é Exaustão.
Então, eu queria aproveitar e perguntar para vocês, que são mães pretas, né, de pele clara, né, e que foi trazida já aqui a questão de a gente se reconhecer nesse lugar de mulher preta e as nossas dores, e como é ser mãe de crianças interraciais?
Débora, sai do chat.
Ai, assim, eu já passei dessa fase faz muito tempo, assim. Eu na verdade, isso nunca foi uma questão de demérito para mim, porque eu fui uma criança adotiva, uma criança negra adotiva de pais brancos. Então, a questão interracial, ela é uma questão que já está, as pessoas que são sistêmicas vão me entender, é uma questão que já está dentro do meu campo sistêmico. Então, ela é uma questão muito bem resolvida para mim. Eu acho que a tarefa de criar, sendo uma mãe preta, criando um filho branco, no meu caso, dois filhos brancos, né? Os desafios são dois, né? Primeiro, de criar um homem que não seja um escroto, né? Que seja um homem que tenha valores muito diferentes. O meu desafio, né, como mãe de meninos brancos, dois meninos brancos, o primeiro é de não criar nenhum homem escroto, né, de criar homens com valores diferentes dos valores dos homens da geração passada. E o outro desafio é criar homens que entendam que eles nasceram com um patrimônio intransferível no Brasil, que é a pele branca, mas que apesar de serem homens brancos de classe média, eles têm uma mãe que é preta. E que eles, então, por conta disso, eles têm compromisso direto e intransferível com a luta antirracista, porque eles têm um compromisso com a vida de quem deu a vida a eles. Então, é uma batalha, né? É uma missão, mas é isso, né? É criar homens conscientes nas duas pontas, de que são brancos, privilegiados, mas que não estão acima das mulheres e que não estão acima das pessoas negras, porque eles nasceram de uma, né? E eles têm, a gente tem um compromisso de vida, um com a vida do outro.
Nossa, eu tenho um casamento interracial, tenho um filho negro da pele clara, e o meu filho não é um menino branco, pelo menos não o vejo dessa forma por enquanto, mas o que acontece aqui é que eu levei muitos anos para me ver como uma mulher negra. E esse lugar, esse limbo, esse não pertencimento me fez muito mal. Então, o que eu faço é tentar criar um legado para o meu filho. É criar, mostrar para ele desde sempre sobre identidade, sim, sobre ancestralidade. É poder dar para ele esse legado, sabe? Dizer de qual história ele faz parte. Então, o maior desafio para ele é de ser um menino da pele muito clara dentro de uma família de classe média e como ele se conecta com isso, porque eu sei que vai ser difícil. O maior desafio é a família, os amigos, a sociedade onde eu vivo, que quanto mais você ascende socialmente, mais embranquecida fica. Então, de qualquer maneira, ele não vai se sentir parte muitas vezes, vai sentir solidão durante muitas vezes. Mas é construir esse legado e colocá-lo como uma pessoa que normatiza a diversidade. E aí não é só porque a mãe dele é preta, mas porque, enfim, todo tipo de educação consciente é o que eu tento fazer para não criar um próximo filho da puta, sabe? O mundo já tá muito cheio de gente, de homem branco filho da puta. Então, eu me esforço muito para tentar criar uma pessoa melhor, porque o negócio tá bem ruim agora.
E, Dé, você tá hoje no Instagram, né, com o Criando Crianças Pretas, né, um projeto lindo que tem todo um cuidado e na sua produção, que a gente acompanha. E você já contou como foi que surgiu esse projeto, né, que era de um projeto anterior. E como foi para você esse crescimento aí? Você pode...
Vocês viram, né? Hoje, inclusive, vocês descobriram o quanto a Rede Valentes faz parte desse processo. Vocês nem sabiam disso. Cara, o Criando Crianças Pretas nasceu porque eu tenho uma facilidade. Eu, como profissional da comunicação, tenho essa facilidade com esse universo da internet. Já tinha trabalhado com isso. E aí comecei a colocar ali só, na verdade, os questionamentos, algumas conversas que aconteciam entre eu e alguns amigos, enfim. Aí comecei a colocar isso, comecei a fazer alguns levantamentos. Isso também surge muito com o meu interesse por comunicação não violenta e por disciplina positiva, que é muito ligada à parentalidade. Sempre um respeito que eu busquei à criança como indivíduo e sempre o entendimento que a criança ela é o que está ali em volta dela, né? Então, por isso que comecei a tratar dessas questões com a criança. O crescimento do Criando Crianças Pretas, ele se dá, tipo, da linguagem, que eu tento falar de assuntos complexos de uma forma leve, que também é o meu jeito de ser e é também uma técnica da comunicação, né, da profissão que tenho. Comecei a falar isso de uma forma muito preocupada com que as pessoas entendessem, muito aberta ao diálogo. E aí essas questões foram crescendo, e aí hoje a gente tem lá, acho que tem um povo lá, tem uns 70, mais de 70 mil pessoas lá que acompanham o meu trabalho, e que são, o mais interessante do que ter esse número na internet é ter essa troca de verdade com as pessoas. Então a gente conversa muito, são muitos os relatos, muitas as práticas, muita gente me diz as coisas que estão fazendo, tipo, muitos pais, muitas famílias que cobram da escola por uma educação antirracista, muita gente comprando treta nas famílias. Então, esse para mim é a maior recompensa do meu trabalho, sabe? E é isso, sempre tentando descomplicar essas falas, tentando fazer esse... E também tentando fazer essa ponte também com quem está perdido. Tem muita gente perdida, muita gente que não sabe direito o que está acontecendo, que não sabe qual a intensidade do que está acontecendo. Muita gente que descobriu o racismo mês passado, né? Depois da onda antirracista. Então, estamos aí para tentar ajudar essa galera do meio, sabe? Porque eu realmente acredito que se a gente se unir força, a gente consegue mudar as coisas.
E como foi ocupar um Instagram de uma global?
Essa conversa com algumas pessoas de visibilidade é um papo que eu já tenho sempre, né? Eu sempre troco com eles, sempre converso. Tem muita gente que tem filhos pretos, então é uma conversa que eu já tinha. Foi interessante porque ali percebi a necessidade de mudar até o formato com que eu estava falando. Eu vi que a gente... Ali eu percebi que o maior desafio é a negação do racismo, porque eu estava num processo de observação muito mais avançado, de leitura, de entendimento, e aí quando você sai desse ambiente que era ali controlado dentro do próprio Criando Crianças Pretas, quando eu saí, eu fui lá fora, eu vi que ainda tinha um universo de gente que estava falando disso muito basicamente, assim, que ainda estava acreditando no mito da miscigenação, ainda estava acreditando na meritocracia. Então eu falei, véi, vou ter que dar uns passos para trás aqui se eu quero conversar com essa galera do meio, sabe? Assim, então, eu saí dessa minha zona também do conforto, que desse meu processo de entendimento das coisas. Então, foi muito produtivo por conta disso. A Giovanna Lancelotti em questão foi uma menina muito massa. A gente trocou muito. Ela entregou literalmente o Instagram na minha mão. Então, eu tive ali a oportunidade de falar com outro tipo de público, de levar uma mulher preta e gorda para fazer uma live sobre autoestima, então também de mudar, né, de fazer algum tipo de alteração nesse padrão, né, mas foi legal, foi, o saldo foi positivo, foi bem bacana e vão ter mais. Tem mais dois takeovers que eu já tenho agendado, com duas contas também com bastante visibilidade.
Já tô aguardando essa nova ocupação aí, hein? Acho bom, acho que é bem isso mesmo. De sair da zona de conforto, porque a gente acaba ficando também, né? Nós também acabamos ficando na nossa bolha, como você já falou aqui na conversa, né? E a gente acaba saindo e descobrindo outros lugares e que a gente tem que voltar 10 passos para trás, mas que é importante para que a gente consiga fazer essa educação antirracista, né?
Porque eu também acho que, assim, eu não troco nenhuma ideia com quem não quer falar sobre isso. Então, começou a vir falar que racismo não existe, começou a vir com esse papo, pra mim é o mesmo povo da Terra plana, eu já vou embora, não quero nem assunto. Mas ao menor sinal de interesse em falar sobre isso, aí eu vou e estabeleço ali uma conversa. Então, muita gente veio, muita gente que falou, meu, eu não tinha realmente aonde começar esse entendimento, e você me ajudou. Então, foi bem gratificante, foi bem legal essa ação.
E meninas, agora para as duas, né? Nas últimas semanas nós tivemos aí algumas mudanças, né? Depois de uma situação trágica nos Estados Unidos, como sempre. É, que mesmo sendo ruim, a gente tem que, vamos tentar pensar do lado positivo. E aí a pergunta que eu faço é, a gente é racista e por que que vidas pretas importam?
Se a gente é racista, sim, né? O Brasil, né, dada a estrutura que tem, é racista por excelência, por fundação, por história, né, por exploração. E aí, as pessoas brancas que não são racistas, como que eu posso colocar assim? Porque, na verdade, todo mundo tem atitudes racistas, né? Mas as pessoas brancas que estão em processo de desconstrução desse racismo, elas precisam entender, para além de tudo, que elas têm o privilégio de serem brancas, independente delas quererem esse privilégio ou não. Eu acho que isso é o que mais pega atualmente, né? Abrir mão de privilégio é difícil, mas a gente só abre mão do privilégio se a gente reconhece que tem um privilégio. Então, eu acho que a gente está caminhando para esse momento do diálogo de reconhecer privilégios, né? E agora, por que as vidas negras importam? As vidas negras importam porque elas não importam. Porque absolutamente as vidas negras não importam. A gente dizer que as vidas negras importam é escancarar que elas não importam. As pessoas pretas não têm a chance de velar os próprios mortos. Por quê? Não porque a gente não faz velório, né? Tirando esse período de pandemia, não porque a gente não faz velório, a gente faz velório. Só que a gente não pode viver o luto. As pessoas pretas não podem viver o luto. A gente tem que escolher entre chorar a morte e pedir justiça. Tem que chorar a morte e evitar uma enxurrada de mentiras e difamações sobre a pessoa que morreu. A gente tem que escolher entre chorar a morte de pessoa preta, nossa, conhecida, colega, parente, familiar. A gente tem que escolher entre chorar essa morte, entre viver esse luto e quase sempre chorar a morte de uma vida que foi interrompida de maneira brutal, abrupta. A gente tem que escolher entre viver o luto e disputar a narrativa pública sobre o significado dessa morte, sobre a importância dessa vida. Então, preto no Brasil não tem direito a nada, nem à vida, nem ao luto. É por isso que a gente fala que sem justiça não tem paz. Que sem discutir a questão racial no Brasil, a questão do racismo brasileiro, a gente não vai ter democracia nunca. Porque não há nenhuma possibilidade de normalidade democrática se a gente não tem nenhuma possibilidade de viver em paz. Se a gente não tem nenhuma possibilidade de viver o luto. Se a gente não tem nenhuma perspectiva de vida digna sem que eles possam viver nos matando, livre e impunemente. É por isso que as vidas negras importam, porque absolutamente nós não importamos ao sistema.
Na verdade, elas não importam. Elas só importam quando elas não têm mais vidas. Então, o que a gente está tentando fazer é lutar contra a maré, né? É lutar contra esse sistema onde as vidas negras elas não importam. Então, a gente está fazendo o caminho inverso. A gente está dizendo, olha, elas importam. As vidas, as vozes, o trabalho, a intelectualidade, as crianças pretas importam. Porque eu sinto que tem isso, né? Tipo, como muita gente descobriu o racismo nas últimas semanas, elas estão entendendo agora que as vidas, talvez, né? Tem algum tipo de valor. Mas ainda falta tanto para a gente entender que as crianças importam, que o conhecimento importa. Então, assim, é uma luta tão cansativa, né? Eu tava falando sobre essa coisa da exaustão de ser uma pessoa preta e que cai muito sobre os ombros da mulher preta. Esse processo, ele é tão... Tanta gente veio antes da gente, mas quando a gente olha para frente, há tanto ainda que se caminhar. Então, as vidas negras importam porque elas importam pra gente, porque as vidas negras somos... é a gente, né? Então, é exaustivo, mas eu vivo o meu propósito de vida e de trabalho, é que as crianças pretas possam ter um pouco de paz, que possam usufruir de uma sociedade menos cruel, sabe? É, que possam sonhar. As crianças só sonham com o que elas enxergam. Hoje as nossas crianças pretas não têm nem a possibilidade de sonhar. E aí é isso, porque as vidas negras importam para mim, porque o sonho das crianças pretas importa.
Na verdade, acho que eu concluo que essa é só a pontinha do iceberg, que a gente está começando a rasgar o véu, né? Mas tem muitos véus ainda aí para a gente estar rasgando. E eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, Mariana também. São duas mulheres pretas que estão na luta, na militância, que estão correndo mesmo contra o tempo, para poder fazer com que não sejamos mais só lembrados quando morremos, e nem só em novembro ou em maio, né? Que a gente seja lembrado todos os dias, porque nós somos a base dessa sociedade. E como diz, né, nossa querida Angela Davis, quando uma mulher preta se movimenta, todas as estruturas se movimentam com ela. E a gente se vê no próximo episódio da podcast da Redes Valentes. Beijos!
Se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, procure aí no Instagram, é @redesomosvalentes. No Facebook, nós estamos como Rede Valentes. É bem fácil de achar. E bom, por hoje é só. E fique sabendo que quando uma mulher avança, ninguém fica para trás. Até a próxima!